Está no nosso radar de forma permanente o assunto que envolve a situação dos hospitais de Porto Alegre e das clínicas geriátricas, clínicas de idosos. Hospitais por quê? Toda a configuração e todo o perfil dos hospitais mudou a partir do início da pandemia, de uma forma geral, aqui no Rio Grande do Sul e na capital gaúcha, onde estão os principais hospitais gaúchos. Por quê? Vários procedimentos eletivos foram suspensos, cancelados, transferidos, o formato dos hospitais, digamos assim, de atendimento mudou, há uma preocupação grande com clínicas geriátricas. Então, para falar sobre tudo isso, quero convidar aqui ao programa o presidente do Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre, Henri Chazan. Presidente, bom dia.
Bom dia, Escola. Bom dia, Carolina e Rosane. Bom dia, quem nos ouve.
Bom dia.
É um prazer conversar com o senhor nessa manhã. Eu quero começar pelas clínicas de idosos. Nós temos falado muito sobre isso, porque essa é a faixa etária da população que requer, para quem nós temos que ter mais atenção e cuidado, porque é a mais vulnerável, a mais suscetível aos efeitos dessa nova doença. Qual é a grande preocupação de vocês, olhando para todas as clínicas geriátricas e os cuidados que estão sendo necessários neste momento?
Bom, como tu disseste muito bem, o grupo dos residenciais geriátricos e dos idosos, especialmente, é o centro do alvo do Covid. É o grupo que tem que ser mais protegido, é o grupo que tem que ser blindado. Nós temos as informações da Europa, os números estabelecedores da Europa, muitos são de residenciais geriátricos, de idosos em residenciais geriátricos, que foram pegos no início, onde se conhecia muito pouco do Covid-19. Então, lá foi devastador. E, felizmente, aqui no Brasil, conseguimos ter uma preparação um pouco melhor, o tempo, a demora de chegar nos permitiu essa preparação. E está sendo tratado com muito respeito isso, porque só a preparação é que ajuda. Nós estamos com EPIs, com treinamento, e basicamente seguindo as informações e as orientações estatais. A Prefeitura de Porto Alegre, através da sua diretoria de ação primária, distribuiu um procedimento para os residenciais geriátricos, da lavra do secretário adjunto Natan, e está muito bem explicado, porque as medidas são simples e os residenciais eles têm dificuldades maiores do que os hospitais por serem empresas muito pequenas ou por serem filantrópicos, dependendo de doações. Uhum. Então, é muito difícil atender a compra de uma máscara que custava 20 centavos em janeiro e que hoje custa 3 reais. Ou de um litro de álcool gel que custava também centavos e hoje vale uma fortuna. Né? Uhum. Então, nós estamos implementando uma série de medidas comportamentais, né, com reforço do EPI, e o EPI, Escola, nesse momento, nos residenciais geriátricos, ele tem uma função contrária, inversa do que a gente está acostumado. Que nos hospitais, o EPI, que é a sigla de Equipamento de Proteção Individual, ele tem a função de proteger o profissional da saúde. E nas casas de idosos, o EPI tem a função de proteger os idosos dos funcionários. Porque o funcionário é que pode trazer alguma coisa de fora, né? Uhum. Então, nós estamos trabalhando com EPI em todos os funcionários. Nós temos uma restrição de visitas presenciais. Esse, infelizmente, é o maior problema que os residenciais estão enfrentando. Por quê? Familiares que não aceitam não visitar. E com isso tem que ser tomada uma medida drástica, porque um familiar, numa atitude maravilhosa de querer levar carinho, pode estar contaminando um grupo de 10, 20, 30 pessoas. Então, isso precisa ser muito bem atendido. Além das medidas comportamentais, a prefeitura nos brindou com uma série de medidas físicas também, ambientes arejados, cartazes de etiqueta respiratória, e aí uma série de outras medidas que estão ajudando e estão permitindo que ainda os residenciais não estão sendo foco em Porto Alegre de Covid-19.
Nós temos um foco num asilo em Passo Fundo. Pelo que o senhor tem notícia, no resto do estado, há outros problemas registrados ou esse é um caso isolado?
Eu acredito que seja um caso isolado. Está difícil eu ter informações muito precisas, porque as pessoas já nessa faixa de idade acabam tendo problemas e hoje está todo mundo muito sensibilizado, então qualquer espirro já se acha que é alguma coisa mais grave, mas dados oficiais só se tem esse local em Passo Fundo. Que eu não, também, como eu sou restrito a Porto Alegre, eu sou presidente do sindicato de Porto Alegre, eu não tenho dados mais oficiais, mas aqui em Porto Alegre,
eu lhe pergunto porque aqui em Porto Alegre, e aliás no mundo inteiro aconteceu isso, né? Muitos casos em que, por ser uma população bastante vulnerável, há casos em que as pessoas acabam morrendo por síndromes respiratórias e não se tem o diagnóstico de Covid. Aqui aumentou o número de mortes por síndromes respiratórias não diagnosticadas como Covid?
Eu não sei dizer. Isso seria uma pergunta para o secretário da Saúde. Mas informalmente não se tem essa informação. Até porque não está ainda na época das síndromes respiratórias.
Tá. Presidente, qual é a orientação, porque isso me chamou a atenção, qual é a orientação das clínicas, nesse caso, para familiares? Familiar que insistir em levar, por exemplo, há casos de familiares que levaram os idosos para passear.
De novo isso, a pessoa quer ajudar, ela não está fazendo uma maldade, ela não está fazendo nada, mas ela não entende. Algumas pessoas entendem as medidas de restrição e outras pessoas não entendem. Nós estamos tentando restringir ao máximo, mas inclusive hoje, às 11 horas, o grupo de residenciais vão se reunir numa conferência com a secretária Arita e a equipe da Secretaria Estadual da Saúde para implementar uma nota técnica mais rigorosa para ajudar que os residenciais implementem, porque hoje não é proibido visitar. Então, é uma zona cinza. Não se tem como proibir o familiar de visitar, a não ser apelando para o bom senso. O mandamento que está na nota técnica da prefeitura fala em restringir todas as visitas presenciais, excetuando-se as dedicadas a pacientes em fase final de vida.
Então aqui vocês estão lidando com a questão da Covid, de todo o risco que isso representa, mas também com a questão psicológica, né? Porque nós estamos falando de pessoas do grupo de risco que estão em uma instituição, que contam até mesmo com esse contato com os familiares e que de uma hora para outra não pode ter esse contato por uma questão de segurança. Como lidar com isso? Qual é a orientação para conseguir ter um mínimo equilíbrio entre essa necessidade do isolamento e a questão psicológica?
A grande maioria das pessoas entendem. Normalmente, cada um dos residenciais deve ter uma família com mais dificuldade nessa compreensão. E aí tem que se conversar, tem que se explicar, se está se ajudando muito o uso de televisita, ou seja, pegar o celular de um funcionário, porque os idosos normalmente não têm celulares, fazer o celular de um funcionário que proporciona uma conferência, uma videoconferência. Em alguns casos, o familiar visita no jardim, o idoso está dentro de casa, né? Isso tudo tem ajudado. É que o próprio ramo do residencial geriátrico, infelizmente ainda, que é um tabu que vai ser superado em algum tempo, ele ainda ajuda com um sentimento de culpa. O idoso que precisa de um atendimento ou que decide morar num residencial pelos serviços, ele está melhor do que em casa, onde ele está sozinho, sem companhia de outras pessoas e sem um atendimento mais especializado. Mas a sociedade ainda às vezes sente um pouco de culpa. Né? A comparação que eu faço é que há 40 anos atrás, ou 50 anos atrás, uma mãe que botava um filho numa creche era mal vista. Ou seja, não vai me dizer que teu filho está na creche porque tu quer trabalhar em vez de ser mãe. Isso há 50 anos era assim. Hoje, um filho que não vai para a creche é que é mal visto, quer superproteger teu filho. Então, cada vez mais a sociedade brasileira vai evoluir para um modelo americano e europeu, onde a partir de uma certa idade é normal que o idoso vá morar numa comunidade com pessoas com desejos, com vontades e com pessoas especializadas para cuidar dele. Então, isso é evolução, só que nós não chegamos ainda no Brasil nesse estágio e as famílias não fazem por maldade, elas fazem ou por culpa ou por vontade de estar junto. Mas eu acho que, inclusive, com entrevistas como essa, nós conseguimos desmistificar e fazer esse pedido público para que não visitem.
Presidente, eu quero passar para a situação dos hospitais agora, porque esses dias os senhores participaram de uma reunião lá na Assembleia e fizeram um relato, né, os representantes dos hospitais, um relato bastante dramático da situação diante da redução da procura pelos serviços por dois motivos. Primeiro, porque houve mesmo uma recomendação para que se suspendessem os procedimentos eletivos e as consultas eletivas. E segundo, porque mesmo precisando, muitas pessoas às vezes evitam ir aos hospitais temendo a contaminação. Qual é a situação hoje?
Fui eu que fiz esse alerta na reunião do presidente Hernani Polo e depois, quase no mesmo dia, eu também fiz no comitê de crise para o senhor governador. E a frase de efeito que eu usei foi: vamos torcer para que os hospitais não parem antes da chegada do pico. E por mais dramático que isso possa parecer, é uma verdade. Os hospitais, eles estão totalmente preparados para a chegada do tal pico da Covid, mas eles são muito fragilizados. Vocês podem imaginar que nesse momento de fechamento de comércio, de fechamento de uma série de quase tudo na nossa sociedade, as pessoas não estão saindo de casa, estão respeitando. Por outro lado, os hospitais, eles precisam, como qualquer atividade econômica, eles precisam estar trabalhando. A média nos hospitais em abril foi uma queda de faturamento em torno de 60% a 70% dos valores que eles habitualmente faturam. Soma-se a isso o custo dos EPIs, dos equipamentos de proteção para os trabalhadores e para as pessoas que estão circulando dentro do hospital, subiram astronomicamente. Isso já foi pauta N vezes, eu não preciso me estender. E também está acontecendo o correto, porém desastroso, afastamento de pessoas com mais de 60 anos ou que estão em algum grupo de risco. Então, esses trabalhadores tem que ser substituídos por outras pessoas. Então, essa tempestade perfeita está levando os hospitais a ter um problema enorme. Parte dos hospitais que atendem SUS estão sendo mantidos. O SUS, numa iniciativa do deputado Pedro Westphalen, está mantendo a média dos pagamentos. É uma fórmula complexa, mas o que importa é que o SUS vai continuar pagando o que vinha pagando antes da crise, mesmo com menos atendimentos. Mas os planos de saúde privados não estão acompanhando. Os hospitais do Estado estão em negociação com o IP para que o IP também mantenha essa média. Isso está em andamento. Ontem ainda foi lembrado ao governador que está tratando disso, a secretária Leoni está tratando disso. Porque é como nós estamos aqui, a gente precisa do jornalista e do entrevistado. Sem os hospitais, a população está desassistida. Sem os hospitais, os planos de saúde não têm onde levar os seus clientes.
Essa redução, presidente, só para a gente entender, essa redução de até 70% dos valores, isso é fruto do cancelamento e transferência de procedimentos eletivos? Unicamente isso?
Exatamente. O presidente do Cremers, que é cirurgião, comentou numa entrevista que ele, em média, fazia 15 cirurgias de apendicite por mês e nem as apendicites ele está fazendo, ou seja, nem urgências estão acontecendo. Claro, elas vão parar de acontecer, mas estão diminuindo. Então, salvo emergências ou acidentes, os hospitais estão vazios. Os hospitais da capital estão reduzindo em 30%, 40% as equipes administrativas. O Hospital Regina de Novo Hamburgo precisou fazer desligamento de funcionários por falta para se manter aberto, ele precisou fazer desligamento. Os hospitais de Porto Alegre não estão desligando funcionários, mas estão diminuindo o quadro da maneira que podem. E, felizmente, a cidade não está com os índices de outros, Sim, locais do Brasil.
Isso é verdade.
Porto Alegre, os dados de agora de manhã, Porto Alegre tem 580 leitos operacionais de UTI e 48 ocupados com Covid.
34, os outros são suspeitos. É, 34 confirmados. Isso, 14 suspeitos.
29 confirmados.
Nessa semana nós vemos...
Que, dito assim, parece que há mais de 400 leitos disponíveis, mas não, né? Os outros leitos estão, boa parte deles ocupados, hoje a ocupação é superior a 60%, ocupados com pacientes de outras doenças, né? Só para não passar em branco, porque quem nos ouve pode entender assim que nós temos hoje 400 e tantos leitos disponíveis, o que não é verdade.
A minha pergunta é a seguinte...
580 leitos. Então, para dar os números precisos, são 580 leitos, 397 ocupados, desses 397, 48 com Covid ou suspeita de Covid.
Tá.
Esses números estão baixando.
Nessa semana nós vimos o Hospital de Novo Hamburgo demitindo funcionários por causa desse fenômeno que o senhor aponta, né? A redução de 70% nos valores que os hospitais arrecadam a partir na receita, né? De uma forma geral, de outros procedimentos que não com o coronavírus. E existe a possibilidade disso acontecer em Porto Alegre também?
Não existe a possibilidade, isso está acontecendo. A queda da receita, ela é...
Não, digo demissão, igual. Demissão, redução de quadro, esse tipo de coisa.
Olha, os hospitais estão desativando, colocando em licença pessoas das áreas administrativas. Ainda, ainda não está acontecendo nas áreas assistenciais, mas eu não sei dizer o que vai ser o mês que vem. Porque... da maneira como se está indo, eu volto à minha frase de efeito, quer dizer, vamos torcer que os hospitais não parem antes do pico da Covid, porque alguma coisa, eu não sei o que fazer, mas alguma coisa precisa ser feita, porque as contas, os salários têm que ser pagos, os fornecedores têm que ser pagos, e não está tendo a receita.
E qual o que pedido o senhor fez para o governador?
Eu alertei ele sobre isso, pedi também que o IP adotasse o mesmo procedimento do que o SUS está adotando, que é manter os pagamentos na mesma maneira e depois se faz um encontro de contas no futuro, vamos dizer que eu tinha uma fatura, a média seria 100, eu só produzi 40, eu recebo esses outros 60, e divide isso em algum momento no futuro. Mas os planos de saúde também estão receosos, porque com o desemprego que está crescendo cada vez mais nesse período de lockdown, eles também vão perder clientes, vão perder vidas, como se fala no termo técnico. E, então eles também não querem mexer nas suas reservas, porque eles não sabem o dia de amanhã. Então está sendo catastrófico para uma infinidade de ramos.
Tá. Bom, presidente do Sindicato dos Hospitais de Porto Alegre, Henri Chazan, muito obrigado pela entrevista nessa manhã. Nós vamos continuar acompanhando esse assunto e buscando uma repercussão, porque se trata, afinal, da rede hospitalar de Porto Alegre, a maior do Rio Grande do Sul, e para aquela que nós temos que voltar todas as nossas atenções agora nesse momento de gravidade.
Ok, muito obrigado, um bom dia a todos.